presidenta, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Na verdade, hoje eu gostaria de fazer uma prestação de conta de nossa participação na COP19 realizada em Varsóvia sobre mudanças climáticas. No entanto, alguns fatos terminam se sobrepondo à agenda e eu gostaria aqui de abordar uma situação que ocorreu no meu estado a sexta-feira passada. A verdade é que nós exercemos uma das atividades que não admite exceção. Quando um político comete um desvio de comportamento, aí são todos os políticos. No senso comum, a atividade política é a mais degradante que existe. Quando um médico comete um erro médico, é citado o nome desse médico. Quando um prédio cai, é o engenheiro fulano de tal que cometeu esse descuido. Mas na política, não. Na política, todos são iguais, todos vão para a vala comum da desonestidade e da corrupção. E isso cria um clima de descrédito, de desalento na sociedade. No momento em que nós acompanhamos a prisão de políticos, empresários importantes, banqueiros, envolvidos no Mensalão, haveria de se pensar, de se imaginar que haveria uma redução, haveria, digamos, um receio de desviar recurso público, mas parece que não. Parece que não há como paralisar essa sangria dos cofres públicos, mesmo que hoje tenhamos muito mais transparência no uso dos recursos públicos, nós demos saltos importantes. Do meu ponto de vista, melhoramos a aplicação dos recursos, mas ainda há uma certa impunidade, essa é a palavra. E as mazelas do judiciário, um poder que trabalha com leis anacrônicas criadas para favorecer e proteger as elites desse país, terminam fazendo com que os processos não terminem nunca. Mas esse do Mensalão foi um processo, digamos, ágil, porque tem alguns que estão há 20 anos. E a grande maioria termina não tendo resultado prático nenhum. O nosso país, como eu falei no começo, é uma enorme dificuldade de separar o joio do trigo, o político limpo do político sujo. E aí se estabelece e se generaliza que todos são iguais. Mas eu trago hoje aqui um exemplo de políticos sujos que, infelizmente, mais uma vez, vem do meu estado, vem do Amapá. E eu peguei aqui uma matéria publicada, criteriosa, por um jornalista chamado Paulo Silva. Matéria que saiu no sábado, no portal Brasil 247, que passo a ler. Abre aspas. Após saquear o Executivo Estadual do Amapá no período de 2003 a 2010, estima-se um rombo de mais de R$1,5 bilhão, o grupo da chamada Harmonia, que provocou 7 operações da Polícia Federal dentro do governo do Estado, 7 operações, passou a atacar os cofres dos órgãos federais, com especial destaque para a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, alvo de 2 operações da Polícia Federal entre 2011 e 2013. A FUNASA no Amapá é indicação do PMDB. O PMDB que tem nessa casa como representante o ilustre senador José Sarney. E também no Amapá o ex-senador Gilvan Borges. O PMDB indica os gestores da FUNASA desde os anos 90. E todos os superintendentes nomeados se meteram em encrencas e foram condenados pelo Tribunal de Contas da União. Entre eles, o ex-deputado federal Gervásio Oliveira e o servidor Abelardo Oliveira, demitido do serviço público, além de funcionários diversos, de diversos setores da instituição. A operação de sexta-feira, a Operação Citrus, desencadeada nessa sexta-feira pela Polícia Federal, na sexta-feira, dia 22, é resultado de 5 meses de investigações que apuraram desvio de mais de 45 milhões de reais em convênios assinados pela FUNASA com as prefeituras do Oiapoque e Laranjal do Jari, no sul do estado. O superintendente da FUNASA, José Roberto Galvão, a ex-prefeita de Laranjal do Jari, Auricélia Cardoso, e Aguinaldo Rocha, ex-prefeito do Oiapoque, foram presos. Meses antes da operação, a Polícia Federal esteve por diversas vezes na sede da FUNASA buscando documentos. Galvão, Auricélia e Aguinaldo são ligados ao senador Gilvan Borges, ao ex-senador Gilvan Borges e ao senador José Sarney. Mas a primeira operação da Polícia Federal a atingir os esquemas de corrupção da FUNASA no Amapá foi a Operação Carniça, deflagrada em 2011, quando a Polícia Federal descobriu que o dinheiro público destinado ao atendimento médico indígena foi desviado para a campanha da família de Gilvan Borges, então no mandato de senador. À época, um relatório de 389 páginas da Controladoria Geral da União comprovou que se suspeitava na FUNASA do Amapá fraudes em licitações, compras de remédio e outros produtos com preços acima dos praticados no mercado, além de pagamentos indevidos por serviços não prestados. A CGU calculou só o prejuízo financeiro em R$ 6.200.000. Entre 2005 e 2009, a FUNASA gastou R$ 34 milhões com saúde indígena. Os relatórios da CGU expuseram a influência do então senador Gilvan nas atividades da FUNASA no Amapá. O caso mais significativo envolveu um convênio firmado em 2006 entre a FUNASA e uma organização não governamental, a Associação dos Povos Indígenas do Tumucumaque, a APTU. Em 3 anos, a APTU recebeu 6 milhões da FUNASA. Segundo a CGU, o prejuízo para os cofres públicos nesse convênio chegou a 2,8 milhões. Mas o assombro não está na dimensão dos desvios, mas no destino final deles, para onde foi o dinheiro. Depois de receber os recursos do governo, a APTU repassou 667 mil à FG Consultores Limitada. Os serviços, diz o relatório, nunca foram prestados. A Polícia Federal quebrou o sigilo bancário da FG e mostrou o caminho percorrido pelo dinheiro. Das contas da FG, os recursos saíram para as contas do Comitê Eleitoral do PMDB no Amapá, a fim de financiar as campanhas a prefeito de dois irmãos de Gilvan. Um deles, Giovanni Borges, compartilhou o mandato de senador com o irmão. Volta e meia, um tirava a licença para que o outro exercesse o mandato em Brasília. Em julho de 2008, Giovanni exerceu o mandato de senador quando a AFG passou 150 mil ao comitê de sua campanha à Prefeitura de Santana, no Amapá. Esse dinheiro era quase um terço de tudo que Giovanni declarou à Justiça Eleitoral. Ele perdeu a eleição para prefeito. De acordo com sua prestação de contas da campanha prefeito de Mazagão, também no Amapá, Geodilson Borges, o outro irmão de Gilvan, informou que recebeu 40 mil da FG. Em entrevistas à revista Época, Gilvan e Giovanni só reconheceram o financiamento depois de ser informado de que a doação está registrada na Justiça Eleitoral. Geodilson estava no centro das investigações. Foi ele quem aproximou o clã Borges de Henri Williams Rizardi e Andréa Fernandes Gonçalves, donos da AFG. Andréa e Henri formam um casal que, segundo a Polícia Federal, aplicou golpes em Brasília e em dezenas de municípios. Os dois foram presos na Bahia e mandados para o Amapá, onde passaram 5 dias na cadeia. Geodilson é o atual prefeito de Mazagão, eleito em 2012. O maior desfalque no convênio da Funasa com a ONG Apitu foi na contratação de empresas de táxi aéreo. Em depoimento à Polícia Federal, a servidora Maria do Socorro Tavares Miranda, então responsável pelos pregões eletrônicos da Funasa, contou que foi procurada pelo empresário Geodalto Pinheiro Borges, caçula dos 3 irmãos Borges. Segundo Maria Tavares, Geodalto pediu a ela que manipulasse o pregão número 15 de 2009 e contratasse a empresa Norte Táxi Aéreo para atender os índios do Amapá e do norte do Pará. E a matéria segue, mas eu não vou ler até o final e vou pedir que seja inscrita nos anais do Senado as duas matérias, tanto a da revista Época, como também do jornalista Paulo Silva, que faz uma radiografia do comportamento político na condução da Funasa no nosso Estado. É verdade, senadora Ana Amélia, que há uma enorme desconfiança entre a sociedade e aqueles que a sociedade escolhe para representá-los, seja no parlamento, seja no executivo. Essa desconfiança é gerada por esse tipo de comportamento. Há, de fato, da minha parte, uma contribuição dada para que a gente reduza essa desconfiança. Trata-se da lei da transparência, a lei que tornou obrigatória a exposição em tempo real de todas as despesas públicas, de forma detalhada, na internet. No entanto, persiste um distanciamento da sociedade, uma falta de interesse, inclusive aí eu posso incluir até os meios de comunicação, que só muito recentemente estão preparando o seu jornalista para a investigação e a utilização das informações dadas nos portais de transparência de alguns órgãos, porque tem alguns órgãos públicos que resistem em não expor as suas despesas com clareza para que todos possam seguir. Efetivamente, nós carecemos de um controle social maior dos gastos públicos. As informações estão disponíveis aqui mesmo no Senado. As informações de todos os senadores detalhadas estão na internet à disposição de todos. E é necessário que a sociedade se anime, que as organizações da sociedade trabalhem no sentido de controlar os gastos e até de prevenir, porque muitas das vezes uma compra superfaturada pode ser paralisada antes que ela seja consumada. Mas, infelizmente, no Amapá, nós tivemos em oito anos, sete operações da Polícia Federal e agora são os órgãos públicos do governo federal que estão sendo saqueados no Estado. E a gente precisa dar uma parada, inclusive é nosso interesse, é interesse daqueles que exercem a atividade política, que exercem a representação política, que a gente possa controlar e dar um basta nessa situação. Senador Mozarilda, por favor.
Senador Capibegibe, fico feliz que Vossa Excelência fale, principalmente com relação à Funasa. Lá em Roraima, 2 dirigentes da Funasa e funcionários já foram presos pela Polícia Federal em operações justamente baseadas em denúncias que eles constataram. Vou dar um exemplo, Vossa Excelência falou aí sobre a questão de uma ONG indígena. Lá tem umas 3 que recebem também para cuidar dos atendimentos médicos nas comunidades e não faz nada e recebe o dinheiro. Pior ainda, a Funasa contrata aviões para irem às comunidades indígenas mais distantes e, no fundo, o voo é feito só de Boa Vista para uma fazendinha próxima e os pilotos esperam passar o tempo necessário que fosse para ir à comunidade e voltar e cobram integralmente o voo não realizado. e esse dinheiro dividido, logicamente, com o dirigente da FUNASA e talvez outros políticos. Mas o importante é, como disse Vossa Excelência, como isso acontece, o povo não vê punição, então realmente a coisa fica, digamos assim, contaminando e fazendo aquilo que Vossa Excelência disse, de que todo político, portanto, não presta. Alguns não prestam, contaminam genericamente todo mundo. E eu quero me somar ao protesto de Vossa Excelência, porque não é só na FUNASA, que, aliás, no meio médico e também na população, já estão tratando a FUNASA como Funerária Nacional da Saúde, porque não presta os serviços que deveria prestar, e pior, é uma roubalheira atrás da outra. A CGU, o ano passado, fez um levantamento dos últimos 4 anos e foram desviados da FUNASA no Brasil todo 500 milhões de reais. Dinheiro que deveria estar no atendimento à saúde dos municípios e, principalmente, às comunidades indígenas. Obrigado.
Obrigado, senador Bozarildo. Só para complementar a informação de Vossa Excelência, eu fui governador do Amapá, prefeito da minha cidade de Macapá, e sou aliado dos povos indígenas. Aliás, meu mandato está a serviço aqui dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, quilombolas, povos indígenas, ribeirinhos, mulheres. E eu acompanho o desempenho da Fundação Nacional de Saúde do meu estado. O volume de recurso gasto para colocar água nas comunidades indígenas desde da metade dos anos 90, todos desapareceram. No Amapá, no norte do Amapá, na reserva indígena do Açá, onde vivem em torno de 6 mil indígenas, em suas reservas, em suas áreas, trabalhando, mergulhado na sua cultura, só tem uma comunidade indígena com água tratada, foi que quando eu coloquei água quando era governador. Depois, o recurso era transferido para a FUNASA, o recurso era desviado. Em todas as comunidades indígenas você vai encontrar canos, vai encontrar uma caixa d'água, mas não realizava o serviço. Isso é uma coisa vergonhosa, não é? E tem um dado: a justiça não julga. Ora, justiça que tarda não é justiça. Esse exemplo do mensalão da 470, da ação 470, que foi ágil, isso tem que se estender daqui para frente, tem que servir de exemplo. Parar com essa lentidão insuportável nos julgamentos. Os tribunais de justiça lá do meu estado, são dezenas de operações da Polícia Federal, estão todos lá, livres, leves e soltos. E isso termina gerando a impunidade, a repetição, e a gente vem aqui para a tribuna, não é, falar, repetir, não é, de tempo em tempo, contar uma operação de desvio de bilhões, são 45 milhões de reais. Agora, não é verdade que todos os políticos são iguais, senador, não é verdade. Eu estou na vida pública há mais de 30 anos. Eu nunca respondi um inquérito administrativo, nunca fui nada. Sempre usaram as instituições do judiciário de forma política contra mim. Ações populares e tal, mas nunca fui objeto nem mesmo de investigação. Meu filho é governador, nenhuma operação em 3 anos. Está lá. Dá trabalho fiscalizar? Dá. Dá trabalho porque você tem que afastar, você tem que se desgastar na política. O que não dá é para passar a mão na cabeça de ninguém que desvia dinheiro do contribuinte. Muito obrigado.